no ar. Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora 12:30. Eu sou o Vinícius Luiz e está no ar o Jornal UFMG desta quinta-feira, dia 26 de maio de 2016. Hoje o tempo aqui no campus Pampulha, a temperatura é de 23 graus e o céu está parcialmente nublado. Fim da greve. Servidores do sistema socioeducativo decidem encerrar paralisação após negociação com o governo do estado. Em Belo Horizonte, a prefeitura vetou projeto de lei que tirava a obrigatoriedade dos trocadores dos ônibus. Encontro pela educação. Dois eventos na UFMG vão até esta sexta-feira discutindo a educação básica no estado de Minas Gerais. O Brasil para fora. Como será a relação do país com os vizinhos no governo Temer? Que países terão prioridade nas relações exteriores do Brasil de agora em diante? Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
De olho na cidade.
Projeto de lei que abria brecha para a demissão de cerca de 6 mil cobradores de ônibus em Belo Horizonte foi vetado pelo prefeito Márcio Lacerda. O projeto de lei 1881 de 2016, de autoria do vereador Altair Gomes, do PSC, previa a utilização da bilhetagem eletrônica nos ônibus e, ao mesmo tempo, modificava a lei 8.224, que garantia a permanência dos agentes de bordo. Apesar do veto, um novo projeto, redigido a partir de um diálogo entre a Prefeitura e o Sindicato, foi apresentado na Câmara. O novo PL propõe a manutenção da figura do cobrador, mas torna facultativa em linhas troncais do MOV, em ônibus que rodam à noite, nos domingos e feriados, e em veículos nos quais a ausência do trocador não traga insegurança ou riscos para os passageiros. O texto do PL contém também a obrigatoriedade do reenquadramento dos agentes de bordo que tiverem seus postos de trabalho extintos em outras funções delegadas às concessionárias de serviços de transporte. De acordo com dados dos Sindicatos Trabalhadores de Transporte Rodoviários de BH, 68% dos passageiros já utilizam da bilhetagem eletrônica diariamente. Servidores do sistema socioeducativo chegaram a um acordo para pôr fim imediato à greve, iniciada no último dia 11 de maio. O governo de Minas se comprometeu a manter as carreiras vinculadas na estrutura da futura Secretaria de Estado de Segurança Pública. Um grupo de trabalho será criado para reestruturar o sistema socioeducativo de Minas Gerais. O pagamento dos reajustes acertados em 2015, em forma de abono, devem ser incorporados ao salário até abril de 2018. Também foi acertado que o concurso feito em 2013 pode ser prorrogado até julho de 2018.
Política.
O ex-ministro das Cidades da Integração Nacional no governo Dilma, Gilberto Occhi, foi confirmado para assumir a presidência da Caixa Econômica Federal. Ele já havia trabalhado na Caixa e afiliado ao PP. Para o Banco do Brasil foi indicado Paulo Caffarelli, que atua na CSN, Companhia Siderúrgica Nacional. Ele já ocupou cargos no Banco do Brasil e foi secretário executivo do Ministério da Fazenda em 2014, na gestão de Guido Mantega. O ministro das Relações Exteriores, José Serra, defendeu na última segunda que o Mercosul se concentre no propósito de uma área de livre comércio. O relato foi feito durante sua visita à Argentina, onde se reuniu com a chanceler Susana Malcorra e com o presidente Maurício Macri. Serra também afirmou que o Brasil e a Argentina têm interesse em trabalhar em conjunto para encontrar uma solução para a crise na Venezuela, que enfrenta as mais altas taxas de inflação e uma escassez de produtos. Mas quais são as principais ações que o Zé Serra vai tomar à frente da pasta? Que tom o governo Temer vai adotar na política externa brasileira? É o que você acompanha agora na reportagem de Vanessa Bugri.
Tirar o Brasil do alinhamento do eixo dos países que têm ligação com ideologias de esquerda, como Venezuela e Colômbia. Essa é uma das diretrizes que vai guiar a política externa durante o governo de Michel Temer. É o que afirmou o ministro das Relações Exteriores, José Serra, que assumiu o cargo no último dia 18, em uma cerimônia no Itamaraty. No discurso, ele disse que o ministério vai voltar a ter uma posição central no governo e que a política externa vai ser desvinculada da política partidária.
A diplomacia voltará a refletir de modo transparente e intransigente os legítimos valores da sociedade brasileira e os interesses da sua economia, a serviço do Brasil como um todo, e não mais das conveniências e preferências ideológicas de um partido político e de seus aliados no exterior. A nossa política externa será regida pelos valores do Estado e da nação, não do governo e jamais de um partido.
Mas na avaliação do professor do Instituto de Relações Internacionais da UNB, Universidade de Brasília, Roberto Goulart Menezes, José Serra está equivocado quando diz que a política externa brasileira desenvolvida durante o governo Lula e Dilma se baseou em uma política partidária.
O Brasil buscou relações com os países vizinhos não a partir de um perfil ideológico, porque quanto no Peru nós tivemos governos de direita, o Brasil também estava bem com ele. Então, a questão ideológica, muitas vezes ela é mencionada em relação à Venezuela. E isso porque o governo Chávez teve uma estratégia de voltar a Venezuela para a América do Sul. Então, com isso, foi um ganho para a economia brasileira, para os empresários brasileiros que mantêm relações econômicas comerciais com a Venezuela. Porque em dezembro de 2002, o Brasil exportava algo como 200 a 300 milhões de dólares para a Venezuela. Chegou a 5 bilhões e meio de dólares.
Durante a posse, José Serra destacou também que vai focar em novas negociações para garantir o fortalecimento do país nos cenários interno e externo. O ministro afirmou que vai ampliar o intercâmbio com parceiros tradicionais, como Europa, Estados Unidos e Japão. Mas o professor do Departamento de Relações Internacionais da PUC Minas, Júlio Boeri, discorda desse direcionamento e acredita que as ações já adotadas pelo Tucano podem trazer retrocesso para o Brasil, já que o país conquistou um papel de liderança nos últimos anos.
O Brasil teve uma presença garantida e decisiva em vários fóruns internacionais. O Brasil construiu essa liderança com um eixo muito claro, não ficar muito submisso a um eixo norte e basicamente submetido aos hegemonas centrais, especialmente os Estados Unidos. Isso foi muito importante, porque na crise de 2008 a gente conseguiu evitar aquela grande crise de 2008 em função disso. E esse viés do Serra falando em política pragmática, voltada para negócio, defesa dos interesses do Estado, centradamente comércio, isso pode retroceder o Brasil uma posição de coadjuvante apenas, como nos anos 90.
Na avaliação do professor da UNB, Roberto Goulart Menezes, o novo chanceler queria ser ministro da Fazenda. Mas como isso não ocorreu, ele deve transformar o Ministério das Relações Internacionais em um superministério, dando foco à abertura comercial e financeira do país, o que na avaliação do professor é um grande erro.
Porque o Serra considera que para o Brasil destravar, segundo ele, as negociações com outros parceiros comerciais, sobretudo os Estados Unidos, a União Europeia, é importante que o Itamaraty opere como um órgão assessor técnico da Camex, Câmara de Comércio Exterior, sediada na presença da República. Portanto, o poder de veto do Itamaraty, nesse caso, ele é reduzido. Se isso se confirmar, então o José Serra, ao invés de ir para fortalecer a instituição, está olhando mais o Itamaraty, a sua tradição, toda a sua herança, como um super ministério do comércio exterior, e não em si do comércio internacional e aquilo que é próprio do Itamaraty. Para que rumo nós vamos com a nossa política externa?
O novo ministro das Relações Exteriores, José Serra, encomendou um estudo para analisar o curso custo e a utilidade dos postos diplomáticos abertos nos governos Lula e Dilma Rousseff para, eventualmente, pedir o fechamento de alguns. O alvo são embaixadas e consulados abertos na África e no Caribe nos últimos anos. Mas na avaliação do professor de Relações Internacionais da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Luiz Augusto Faria, atualmente algumas regiões da África são essenciais para o Brasil.
O país, entre os emergentes, entre os BRICS, que tem mais capacidade, mais possibilidade de abrir espaço político e econômico na África, é o Brasil. A Rússia não tem mais a presença que já teve há décadas atrás. E os ganhos que o Brasil já teve, que vão desde a cooperação militar, por exemplo, a Marinha Brasileira, organizou a Marinha da Namíbia, que não tinha. E assim por diante, não é só na área econômica. Muitas obras, estradas, no setor de energia, de geração, de prospecção de petróleo, enfim, o Brasil está presente. E o nosso concorrente é poderoso, que é a China. Então, a gente abrir espaço para os chineses ampliarem a presença deles no continente africano é ruim para o interesse nacional.
Para o governo interino de Michel Temer, a APEX, Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, até então ligada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, passou a fazer parte das relações exteriores. A APEX tem um orçamento de cerca de 590 milhões de reais para promoção de exportações e investimentos, por ser financiada pelo Sistema S, que inclui Senai, SESI e Sebrae, e com recolhimentos compulsórios das empresas, os recursos da agência não sofrem com os mesmos contingenciamentos das verbas federais. Esses recursos devem trazer alívio ao Itamaraty, que já passou por cortes sucessivos e tem orçamento de quase 3 bilhões de reais. Repórter Vanessa Bugri.
A ex-ministra de Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos, Nilma Lino Gomes, está de volta a Belo Horizonte. Ela é professora concursada da UFMG na Faculdade de Educação, onde atua na graduação e pós-graduação, além de ser uma das fundadoras do grupo Ações Afirmativas, importante na implementação de políticas de reservas de vagas na universidade. Em entrevista ao repórter Caio Santos, do site Jornalistas Livres, Nilma fez um balanço das políticas de inclusão dos governos Lula e Dilma.
Então eu diria que nós avançamos no que diz respeito ao acesso, nós avançamos no que diz respeito à democratização e nós avançamos no sentido de uma inclusão maior da diversidade brasileira na educação básica quanto superior e, principalmente, ampliamos o número de jovens negros, quilombolas, indígenas que hoje podem cursar uma universidade pública ou um Instituto Federal de Educação.
Como educadora, Nilma Lino manifestou preocupação com as políticas de educação anunciadas pelo ministro Mendonça Filho, nomeado por Temer para o cargo.
Muito significativo entender que, numa proposta de um governo ilegítimo, trazer para a educação alguém que sempre foi contra as políticas de cotas e as políticas sociais de maior democratização do ensino superior brasileiro, já diz que concepção de educação se tem e que destino se pretende para a educação. Então, o que vem por aí, na minha opinião, é uma restrição de direitos e não uma garantia e uma ampliação dos direitos daquilo que nós já avançamos na educação brasileira, tanto no ensino superior quanto na educação básica.
Apesar do DEM, partido do ministro, ser contrário à política de cotas nas universidades, o ministro já se manifestou dizendo que não deve alterar a lei vigente desde 2010.
Dentro da UFMG.
A UFMG é a nona universidade da América Latina no ranking do Times Higher Education, voltado para a América Latina. Publicação que mede qualidade de instituições de ensino e pesquisa em todo o mundo. Em primeiro lugar na região está a Universidade de São Paulo. Entre as 10 mais aparecem ainda as brasileiras Unicamp, Federal do Rio de Janeiro e Universidade Federal de São Paulo. O ranking é baseado em indicadores como ensino, pesquisa e projeção internacional.
Trânsito.
O trânsito é bom nas principais ruas de Belo Horizonte, sem movimentação, bastante tranquilo mesmo, pista praticamente livre para os motoristas. Na região metropolitana, as rodovias federais que cortam aqui a região metropolitana, não há também nenhum destaque, segundo a Polícia Rodoviária Federal. Agora, 12h45, a gente vai para um breve intervalo. Daqui a pouco é definido o cronograma do processo de impeachment no Senado e tem também a coluna Gênero e Feminismo.
Jornal UFMG. Pílula de Blues. Produção e apresentação, Wallace Santana. Sábado às 5 da tarde, com reprise na segunda às 4 horas da manhã. Pílulas de Blues você ouve aqui na 104,5 FM, UFMG Educativa, a estação do conhecimento. Jornal UFMG.
Meio-dia e 46.
Economia.
Belo Horizonte já registra 76.767 casos de dengue na capital. Outros 57.474 casos notificados. Ah, perdão, a gente estava indo falar de economia, eu comecei a falar de saúde. Na verdade, a notícia de economia é falando sobre o fechamento de postos de trabalho no Brasil. Foram 62 mil cortes nos postos de trabalho carteira assinada no mês de abril, segundo o Ministério do Trabalho. Só em 2016 houve uma perda de 378 mil vagas e em 12 meses o acumulado chega a 1.820.000 mil. Dos 27 estados, apenas 6 tiveram aumento do emprego formal em abril. Minas é um deles, com expansão de 3.866 vagas formais com carteira assinada.
Política.
Cronograma do impeachment da presidenta Dilma, afastada Dilma Rousseff, deve ser votado na semana que vem, no dia 2 de junho. Ontem, o relator Antônio Anastasia apresentou o calendário do processo. As informações com a repórter Jéssica Gonçalves, da Rádio Agência Nacional.
O cronograma do processo de impeachment da presidenta afastada Dilma Rousseff na comissão especial do Senado vai ser votado no dia 2 de junho. A ordem dos trabalhos seria decidida nesta quarta-feira, mas o presidente do colegiado, senador Raimundo Lira, do PMDB, atendeu a um pedido de vista de parlamentares da oposição que solicitaram mais tempo para analisar o caso. Segundo ele, o adiamento não altera o cronograma.
Não muda em nada o cronograma, não vai alterar absolutamente em nada, e é importante que seja dito mais uma vez que a minha intenção é dar um amplo e total direito de defesa à acusada.
Durante a sessão, o senador Lindbergh Farias, do PT, chegou a pedir que o processo fosse suspenso após divulgação das gravações que envolvem um ex-ministro do Planejamento, Romero Jucá. Mas o presidente Raimundo Lira negou o pedido. Lindbergh afirmou que a oposição vai insistir na tentativa de anular o processo.
Agora, a gente vai continuar insistindo na Justiça, no Supremo, a necessidade de suspender essa comissão do impeachment para que o episódio Romero Jucá seja investigado. Nós estamos falando aqui do presidente interino do PMDB, o principal articulador do impeachment no Senado.
De acordo com o cronograma, no mês de junho serão ouvidas as testemunhas e juntados documentos. Nesta fase, Dilma Rousseff poderá prestar depoimento, mas ela não será obrigada a comparecer. Até o final de julho, serão feitas a leitura, discussão e votação do relatório e a leitura do parecer no plenário. Em agosto, ocorrerá a discussão e votação do parecer em plenário. O senador Humberto Costa, do PT, considerou o prazo apertado.
Acho que o cronograma é muito apertado, pode dificultar o levantamento de provas, a realização de perícias, a tempo de a comissão poder fazer o seu julgamento. Além do mais, nós não vemos nenhuma necessidade dessa pressa toda, porque o que interessa é que nós possamos construir a verdade dos fatos junto a todos os senadores, qualquer que seja ela.
O parecer, elaborado pelo relator, será analisado pelos 21 integrantes da comissão especial. De Brasília, Jéssica Gonçalves.
O ex-presidente da República e ex-senador José Sarney divulgou nota se queixando do vazamento de conversas particulares com o ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado, e afirmando sua relação com ele é de amizade. Na gravação, Sarney diz estar disposto a ajudar Machado sem a ajuda de advogados, mas não explicita que a ajuda seria essa. Eles também citam Dilma ao dizer que ela teria pedido a ajuda do Odebrecht para doações a uma campanha. Machado também gravou conversas com Renan Calheiros e Romero Jucá. Duas mulheres e dois homens protagonizaram recentemente o cenário de mais uma turbulenta crise política no Brasil. No início da semana, como eu já adiantei, vazou uma conversa entre o ministro do Planejamento do governo interino, Michel Temer, Romero Jucá, que agora já é afastado, e o presidente nacional do PMDB, que é o Romero Jucá, sugere ao Sérgio Machado que o impeachment seria parte da estratégia para conter a Operação Lava Jato, que apura a corrupção na Petrobras. Na semana passada, o ministro do STF, Rosa Weber, havia notificado a presidenta Dilma para que ela explicasse as razões pelas quais a petista tem dito que é vítima de um golpe de Estado. Na coluna Gênero e Feminismo dessa quinta, a coordenadora do NEPEM, o FMG, o Núcleo de Estudos e Pesquisa sobre a Mulher, Marlise Matos, analisa o vazamento do áudio, que foi considerada a primeira crise do recém-formado governo Temer. A conversa é com a jornalista Soraya Fidelis.
Professora Marlise Matos, essa semana começou com um cenário político dando destaque para as conversas gravadas em março de 2016, indicando que o ministro do Planejamento do governo interino de Temer, Romero Jucá, sugeriu ao ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado, que o eventual impeachment de Dilma Rousseff poderia resultar num pacto para, abre aspas, estancar a sangria, fecha aspas, da Operação Lava Jato, que apura corrupção na Petrobras. Tanto Jucá quanto Machado são investigados por suposta participação no esquema. A informação foi revelada pelo jornal Folha de São Paulo. E aí, Marlise, qual que é a sua análise sobre essa informação, esse elemento aí nesse cenário político brasileiro?
Bom, Soraya, esse é um momento meio crucial aí dessas recentes turbulências econômicas, sociais e, sobretudo, políticas que a gente vai vivendo, né, nesses últimos tempos aqui no Brasil. Também na semana passada, né, uma notícia da ministra do STF, Rosa Weber, né, solicitando aí, né, que a Dilma se esclarecesse por que ela usa o termo golpe. Eu achei verdadeiramente absurdo, né? Então é uma mulher impedindo outra mulher, né, que está vivendo uma violência que, na minha opinião, é passível perfeitamente ser classificada como um golpe contra as instituições democráticas, contra o mandato legitimamente eleito, né, por mais de 50 milhões de votos, 54 milhões de votos. Então, assim, são duas mulheres que protagonizam esse cenário e esse diálogo entre os dois homens trazem aí a evidência, né, empírica, né, que de fato existe essa conspiração efetivamente para colocar, né, um ponto final quando essa coisa partidarizada da Operação Lava Jato, que ao fim poderia ser para o Brasil, né, um momento de virada mesmo político-democrática, né, no sentido de que as instituições republicanas finalmente conseguiam trazer publicamente a cena, né, do debate, jogando aí para toda a população brasileira a real situação das negociatas, da venalidade das relações políticas no Brasil, né, como elas são atravessadas o tempo todo pela corrupção, né, então, como uma moeda aí de troca nessas interações. E a Dilma é uma vítima, nenhuma dúvida, eu não estou dizendo com isso que ela seja uma pobrezinha, né, mas obviamente os dois, o Sérgio e o Romero Jucá, evidenciam, né, aquilo que a população tenta não enxergar, né? Essa população, especialmente, que foi de classe média, pintada de verde e amarelo nas ruas, né, querer combater a corrupção, quase de maneira delirante, achando que esse fenômeno seria algo privativo dessa experiência corrupta da chegada do PT ao poder no Brasil. Então, corrupção brasileira é endêmica, né? Uhum. E a experiência da Lava Jato poderia nos dar essa chance, né, de exorcizar esses fantasmas, a gente conseguir, de fato, através desse tsunami político, varrer da política brasileira esse modus operandi, essas formas deletérias, predatórias do Estado brasileiro, da população brasileira, extirpá-las, né, esse câncer mesmo que corrói as relações políticas nesse país, para que a gente pudesse, de fato, exorcizar esses fantasmas, se livrar, pelo menos parte, essa naturalização dessas formas de fazer política, né, misturadas assim, de maneira tão venal, tão grave, tão antiéticas, né, com a compra de tudo, né, com a mercantilização dos votos dos próprios deputados, né, dos interesses, né, nas relações políticas. Então, assim, eu fico muito chocada que precise virar público um diálogo dessa natureza para que as pessoas tenham, né, esse sentimento da certeza, né, que para quem estuda alguma coisa sobre a política atual no Brasil, isso era arroz com feijão. A gente sabe que a política no Brasil ela é exercida com esse tipo de padrão de interação e de sociabilidade, né, que é muito ruim mesmo. Realmente é algo muito grave, né? Muito grave porque justamente isso está sendo feito, como revelam as gravações, justamente para impedir que outros partidos que são aí completamente envolvidos, historicamente sempre foram, a exemplo do PMDB, do PSDB e dos demais partidos brasileiros, como esses também estão visceralmente envolvidos nessas formas tão predatórias e tão antirrepublicanas de se relacionar política e economia nesse país. O que está em jogo são as eleições desse ano e as eleições de 2018. O que esses partidos estão mirando de maneira muito pragmática, que é só esse o interesse que eles se orientam por ele, é a manutenção do status quo e a sua manutenção efetiva, a sua sobrevida política nesse espaço político. Esses partidos não querem ser, né, alcançado pela Lava Jato. Então é revelador. O diálogo, ele é golpista porque ele em si, né, revela essas estratégias, essa maneira manipulada de conduzir o processo político para obter esse resultado. E é golpista também nesse outro sentido, que para mim também é muito grave, né, de que é uma traição de um projeto de Brasil que a gente desejou, com um acréscimo, né, que simbólica politicamente ainda é mais um agravante, olhando que se trata, né, de uma figura feminina, a primeira que a gente colocou no poder no Brasil. É algo que a gente tem que lamentar muito, porque a gente vai estar dando essa mensagem, né, que imediatamente as próprias mídias, no dia seguinte da deposição, já estavam colocando, né, como as mulheres o espaço que elas têm que legitimamente ocupar, como belas, recatadas e do lar, ou seja, resumam-se à insignificância da sua atuação no mundo doméstico, privado, da casa. Então, assim, a gente não sabe, né, exatamente quais são todos os desdobramentos, vamos acompanhar esse processo, né, porque todo dia a gente tem aí uma novidade acontecendo, é tudo muito rápido, né?
Marlise, você volta a falar com os ouvintes da Rádio UFMG na próxima quinta-feira. Até lá.
Até. Bom dia para todas, boa tarde a todos.
Pois é, a coluna Gênero e Feminismo vai ao ar toda quinta-feira aqui no Jornal UFMG, e você pode ouvir essa e outras colunas no nosso site, que é o www.ufmg.br/rádio.
Jornal UFMG.
ZYX414, UFMG Educativa, FM 104,5 MHz. A estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
Meio-dia e 58.
Educação.
A UFMG recebe até amanhã dois eventos que discutem a melhoria da educação básica no Estado. O Encontro Regional dos Mestrados Profissionais em Educação e Ensino de Minas Gerais divulga as possibilidades de desenvolvimento dos cursos de mestrados profissionais nessa área, enquanto o terceiro Encontro de Pesquisadores Mineiros propõe uma troca de experiências entre pesquisadores financiados pela FAPEMIG, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais. Nessa manhã foram apresentados projetos realizados em uma UMEI, Unidade Municipal de Educação Infantil, aqui da capital. Quem tem mais informações é a repórter Patrícia Brandão. Boa tarde, Patrícia.
Boa tarde, Vinícius. Numa unidade de educação infantil, qual deve ser a relação entre os professores, as crianças e as famílias? Duas pesquisas coordenadas por professoras da UFMG buscam desde 2013 responder a esta pergunta. As pesquisas foram apresentadas no terceiro encontro de pesquisadores mineiros, na Faculdade de Educação, no campus Pampulha da Universidade. Os trabalhos contaram com entrevistas, grupos focais com familiares das crianças e filmagem do cotidiano da UMEI Grajaú, localizada no Morro das Pedras, região oeste de BH. São 98 crianças pré-escolares que passam o dia inteiro na unidade. No projeto Relação Escola-Família na Educação Infantil, A questão do compartilhamento do cuidado e educação das crianças, os pesquisadores, em parceria com a equipe da UMEI, observaram como as famílias percebem essa dinâmica do compartilhamento do cuidado de seus filhos com a unidade. A professora da Faculdade de Educação da UFMG, Isabel de Oliveira e Silva, explica a tensão que existe entre as professoras e as famílias na compreensão dessa dinâmica.
Sobretudo do ponto de vista das famílias, ficou muito claro, primeiro, embora elas estejam construindo uma ideia de que há um direito à educação infantil, ainda isso não está disseminado. Então a gente ouviu muito uma gratidão à escola, né, e a gente deseja que as professoras lidem com essa família de um outro ponto de vista. Não é favor, é direito das crianças estarem naquela instituição, e muitas vezes as professoras questionam o horário integral. Eles muitas vezes veem a família como alguém que não cuida bem dos seus filhos, que deixa a criança o dia inteiro e que não deveriam deixar. Então, o que nós estamos tentando é levar as duas falas, a fala da escola para a família e a fala da família para a escola.
Vice-diretora da UMEI, Júnia Michele de Oliveira, acredita que os pais e a escola devem trabalhar conjuntamente na educação das crianças. Ela cita a fala de uma das mães que participaram da pesquisa.
Como foi relatado no trabalho, uma própria mãe disse, né, que o trabalho da professora começa às 7 da manhã e o dela começa às 17, quando a criança vai embora. Então a gente não pode dissocializar também. É claro que a escola tem as intencionalidades, as ações específicas da educação, mas a gente não pode esquecer que tem que ser uma ação conjunta, né? Não é um cabo de guerra, que a gente faz uma ação e a família faz outra. É tão diferente, né, das nossas ações, mas é realmente uma ação compartilhada e que a gente tem que estar unido em prol desse desenvolvimento dessa criança.
O projeto segue até setembro deste ano, quando vai ser realizado um simpósio sobre a atividade. Até lá, os pesquisadores vão continuar a analisar os dados coletados na UMEI. Outra pesquisa realizada na unidade é conhecendo e enriquecendo as relações entre crianças e adultos na educação infantil, que busca investigar a concepção das professoras sobre a própria docência e a relação disso com o desenvolvimento socioafetivo das crianças. A professora da Faculdade de Educação da UFMG, Isa Rodrigues Luz, explica quais são as ideias que o projeto levou para a unidade de educação infantil.
Olha, a gente levar ao conhecimento de outras professoras da educação infantil, de outros gestores, práticas que a gente considere que sejam alinhadas com uma postura de a promoção de uma educação infantil que, de fato, considere o desenvolvimento integral da criança. A questão da participação dessas crianças, que as crianças sejam, de fato, ouvidas, escutadas, acolhidas em suas demandas e que esse seja o foco da ação das professoras. Então, também para as professoras, a gente espera que essa possibilidade de pensar a escuta e o diálogo como eixo de uma prática pedagógica. O que a gente procurou foi sensibilizar e dar visibilidade para essas posturas que elas já tinham, mas muitas vezes não tinham clareza ou consciência da relevância disso na prática pedagógica.
A pesquisa, que estava prevista para terminar em março de 2016, foi prorrogada por mais 2 anos. Os dois projetos da UMEI Grajaú vão dar origem a um livro, que tem previsão de ser publicado no final desse ano. Além deles, o terceiro encontro de pesquisadores mineiros conta com a apresentação de mais 48 projetos financiados pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais. Para o professor da Faculdade de Educação da UFMG e coordenador do encontro, Bernardo Jefferson de Oliveira, o evento promove reflexão a respeito da aplicação do conhecimento gerado na UFMG na vida da comunidade.
A gente acredita que é com a produção do conhecimento que tem muitos problemas, né? E que essa solução tem que ser buscada em parceria com quem está lá na escola. É uma pesquisa aplicada muitas vezes à universidade, se dedica a estudar alguns fenômenos, mas uma forma, assim, depois vira até dissertação e não é voltado para o caso concreto, né? E a vantagem desse aqui é que a gente vai também no evento discutir esse contexto educativo atual, então tem mesas redondas que vêm representantes do governo para falar dos próximos projetos.
O terceiro encontro regional dos mestrados profissionais em educação e ensino de Minas Gerais e o terceiro encontro de pesquisadores mineiros termina amanhã. Para mais informações, acesse empemg2016.wix.com. É com você, Vinícius.
Obrigado, Patrícia Brandão, pelas informações.
Abre e fecha.
Abre, fecha. Abre, fecha.
Abre e fecha no feriado.
Vamos saber agora como será o funcionamento do serviço nesse feriadão de Corpus Christi. Restaurantes populares não abrem hoje, só voltam na segunda. O BH Resolve também só volta a funcionar na segunda. A limpeza urbana, a coleta de lixo, ocorre normalmente em toda a cidade. Parques zoológicos estão todos abertos normalmente. Os postos de saúde fecham hoje e abrem amanhã, das 7 às 5 da tarde. Serviços como SAMU e unidades de urgência atendem 24 horas por dia. Transporte, linhas da BH Trans circulam hoje com quadro de horário de feriado, amanhã com quadro de horário de dia atípico. Nas compras, é ponto facultativo para o comércio de rua, informa CDL BH. Agora 1h05, termina aqui o Jornal UFMG desta quinta-feira. As reportagens ficam disponíveis no site www.fmg.br/rádio. Você pode acompanhar no facebook.com/UFMG Educativa e twitter.com/UFMG Educativa. O Jornal UFMG de hoje teve a produção de Maria Dulce Miranda, Natália Andrade, Lucas Negrisoli e Soraya Fidelis. Também da Deise Paiva, da Patrícia Brandão, e edição da Vanessa Bugri e do Vinícius Luiz. Apresentação de Vinícius Luiz, coordenação de jornalismo de Paulo Alquimim. Na coordenação técnica, Judson Porto. Uma boa tarde para você, um bom feriado e até amanhã.
Jornal UFMG. Uma produção, núcleo de jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.